Programa UEMP de Rádio.
Boa noite. Hoje, sábado, dia 24 de dezembro, vamos dar início a mais um programa UEMP de Rádio. Somos alunos da agronomia, meu nome é Lucas.
Meu nome é Gabriel.
E eu sou o Renan.
Então vamos falar sobre o tema deriva de produtos fitossanitários.
Programa UEMP de Rádio.
Para iniciarmos nosso tema, vamos nos localizar no assunto aplicação, onde o Brasil tem lugar de destaque no cenário mundial, tendo em vista que somos os maiores produtores e exportadores de soja e de outros inúmeros grãos. Uma pesquisa realizada pelo Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal, a Sindveg, nos mostrou que no ano de 2021, a área tratada com defensivos agrícolas no Brasil chegou a 209,3 milhões de hectares, um aumento de 8,7% em comparação aos 192,4 milhões do mesmo período do ano anterior. Nesse cenário, a utilização correta de defensivos agrícolas é de grande importância para que o Brasil se mantenha competitivo internacionalmente. E para que se tenha uma boa aplicação, é preciso entender todos os fatores que afetam na utilização de defensivos. A deriva é um problema comum na hora de realizar controle de pragas e doenças. Além de gerar um desperdício de produto, que representa um prejuízo econômico para o produtor, a deriva também configura um risco para o meio ambiente. Na prática, existem dois aspectos predominantes que provocam a deriva na agricultura: o tamanho das gotas e as condições do vento. No entanto, além deles, é importante considerar outros fatores, como a altura da barra de pulverização, a umidade relativa, a turbulência do ar e a temperatura. É fato que gotas muito finas são mais suscetíveis ao fenômeno. Isso ocorre principalmente quando há alta temperatura e baixa umidade relativa do ar, que pode gerar, inclusive, a evaporação do líquido. Nesse sentido, é melhor utilizar gotas médias ou grossas, que possuem trajetória vertical e oferecem mais resistência à deriva na agricultura, desde que as condições climáticas sejam adequadas. A direção e a velocidade do vento também estão relacionadas ao risco da deriva. Em função disso, é preciso observar a pulverização de forma rigorosa, de forma a evitar que o produto atinja áreas sensíveis, como residências, outras lavouras, rios e demais ambientes. Por se tratar de um problema que pode gerar ineficiência no aproveitamento do insumo, além da contaminação de áreas próximas à lavoura, é importante analisar as causas da deriva com atenção. Assim, será possível tomar as providências necessárias com antecedência. Em resumo, a deriva na aplicação de defensivos pode causar diversos prejuízos, como perdas financeiras, ação na justiça por danos a culturas sensíveis adjacentes, contaminação intencional de produtos comestíveis por resíduos do defensivo, poluição do ar, recursos de água, dentre outros.
Programa UEMP de Rádio.
Eu sou o Renan e eu vou falar sobre os principais fatores que influenciam na deriva. Eu listei 8 fatores, são eles. A vazão. A vazão do bico tem uma relação direta com o tamanho de gota. Isso significa que bicos com vazões maiores, na mesma pressão de trabalho, produzem gotas maiores. Por exemplo, os bicos de jato plano 11004, na pressão de 2 bar, com vazão de 1,29 litros por minuto, produzem gotas maiores que os bicos 11002, na mesma pressão, mas com vazão de 0,65 litros por minuto. 2. A pressão. A pressão de pulverização tem um efeito inverso no tamanho de gota. Logo, um aumento na pressão reduzirá o tamanho, da mesma forma que uma redução na pressão aumentará o tamanho de gota. Por exemplo, a ponta 11003, com pressão de 1,5 bar, produz gotas maiores que a pressão de 4 bar. 3. Pontas de pulverização. As pontas de pulverização são os elementos mais importantes de um pulverizador, pois a vazão do líquido e o tamanho de gotas dependem desse instrumento. A ponta tem a função de criar e dispersar as gotas em certa posição, visando atingir o alvo biológico. A seleção de pontas serve para adequar o pulverizador ao tipo de aplicação que será realizada. Os critérios para a seleção correta das pontas devem levar em consideração as condições ambientais no momento da aplicação, o tipo de produto utilizado, o alvo que se deseja atingir e o volume de cada pulverizado. 4. Ângulo do jato. O ângulo do jato emitido pelo bico tem uma relação inversa no tamanho de gota. Bicos na mesma pressão, porém com ângulos maiores, produzem gotas menores. Por exemplo, o bico 8003 a 2 bar produz gotas maiores que o bico 11003 na mesma pressão, ambos com a mesma vazão. 5. Condições climáticas. As condições climáticas são outro fator que deve ser analisado para evitar a ocorrência de deriva. Nesse sentido, é fundamental considerar elementos como o vento, a umidade e a temperatura do ar. O recomendado é uma temperatura menor que 30 graus, umidade relativa do ar maior que 50% e velocidade do vento entre 3 a 10 km por hora. Além disso, não se deve aplicar na ausência de vento, porque quando não há vento, ocorre a inversão térmica e corrente convectiva. Esses fenômenos meteorológicos causam a flutuação das gotas. 6. Tamanho de gotas. Gotas grandes, maiores que 400 micrômetros, são menos arrastadas pela deriva e apresentam menores problemas com a evaporação no trajeto da ponta ao alvo. Por outro lado, proporcionam menor cobertura da superfície a ser tratada e concentração de gotas por centímetro quadrado. Possuem baixa capacidade de penetração na cultura e elevam a possibilidade de escorrimento dos produtos nas folhas. Gotas médias, 200 a 400 micrômetros. Possuem características intermediárias entre as gotas grandes e as pequenas. Se não houver qualquer indicação na bula do produto fitossanitário, deve-se utilizar gotas do tamanho médio, com o objetivo de reduzir a probabilidade de erros na aplicação. Gotas pequenas, menores que 200 micrômetros, são mais arrastadas pela deriva e apresentam grandes problemas com evaporação durante a aplicação. Porém, proporcionam cobertura do alvo e quantidade de gotas por centímetro quadrado normalmente altas, sob condições climáticas adequadas. Possuem também alta capacidade de penetração na cultura e reduzem a possibilidade de escorrimento do produto nas folhas. 7. Evaporação. A tensão de vapor de água é relativamente alta, de maneira que sua evaporação é rápida. Como em pulverizações as gotas são de pequeno tamanho, o processo de evaporação é significativo, uma vez que a relação superfície-volume aumenta com a redução do diâmetro das gotas. Assim, em função do tamanho das gotas e das condições ambientais, temperatura e umidade relativa, muitas gotas evaporam-se completamente no trajeto entre o bico e o alvo. Com relação à evaporação, maiores atenções devem ser dispensadas também ao produto a ser aplicado e não apenas ao diluente. Assim, a aplicação de produtos fitossanitários, cujo princípio ativo também está sujeito à evaporação, deve ser realizada de maneira bastante criteriosa. 8. Propriedades do líquido. Líquidos com maior viscosidade e tensão superficial requerem maior quantidade de energia para a pulverização. Nesse sentido, líquidos que apresentam essas propriedades com valores maiores produzirão também gotas maiores. Então, sabendo que vários fatores influenciam no controle do tamanho de gota, o ideal é que o agricultor busque ajuda de um profissional especializado para definir e determinar qual é o mais adequado. Ademais, vale ressaltar que existem soluções e equipamentos capazes de reduzir o risco de deriva na agricultura. Um exemplo são os bicos de pulverização com indução de ar, que tiram o ar do ambiente e o adicionam à gota, fazendo com que ela aumente o tamanho, o que é ideal para evitar a evaporação e o desvio no trajeto desejado para a aplicação. Outra opção é utilizar adjuvantes específicos para o controle da deriva, que modificam a característica da cauda para gerar gotas mais grossas e prevenir esse risco. Entretanto, é importante lembrar que, embora as gotas com diâmetro maior sejam mais indicadas para reduzir a deriva, há aplicações que exigem maior cobertura e, por isso, necessitam de gotas menores.
Programa Rádio.
Boa noite, eu sou o Gabriel e vou dar continuidade às explicações. Agora vou falar sobre as principais medidas para minimizar a deriva no campo. 1. Pulverização em baixa velocidade de vento, de 3 a 10 km por hora. Em geral, os ventos são menos problemáticos no início da manhã ou no final da noite. É importante seguir as recomendações que se encontram nos produtos. Por exemplo, os novos rótulos do produto de Camba, Engenia, Extend Max, entre outros, exigem aplicações uma hora após o nascer do sol, até 2 horas antes do pôr do sol, para ajudar a reduzir os problemas de deriva ocasionados pelo vento, por conta de ser produtos que são considerados voláteis. Enquanto o rótulo Liberty Glufosinato recomenda que seja melhor aplicar entre o amanhecer e 2 horas antes do pôr do sol para o controle ideal de ervas daninhas, para se manter uma aplicação uniforme e mais eficiente. 2. Ajustar pressões de pulverização. Pressões mais baixas permitem tamanhos de gotas maiores. Esteja ciente de que os bicos podem produzir diferentes tamanhos de gotas em diferentes pressões. Assim, um bocal pode produzir gotas médias em baixa pressão e gotas finas em pressões mais altas. No entanto, alguns dos novos bicos redutores de deriva são projetados para exigir pressões mais altas para melhorar a cobertura de pulverização, mas ainda produzem menos deriva do que outros tipos de bicos. Na maioria dos casos, herbicidas de contato, como por exemplo, podemos citar o Gramoxone, o Liberty, o Reflex e o Cadete, devem ser aplicados através de bicos que produzem gotas médias e grossas. Portanto, alguns dos bicos de redução de deriva mais recentes podem não fornecer a melhor cobertura de pulverização para controle eficaz das ervas daninhas. Contudo, aumentar o volume de pulverização pode ajudar a melhorar a cobertura e na maior uniformidade da aplicação. 3. Selecione os bicos adequados com gotas de pulverização grossas. Existem várias empresas que fabricam bicos projetados para reduzir a deriva. Alguns exemplos incluem as pontas AI, AIXR e TTI, da empresa T-Jet, que são as pontas mais comuns encontradas em campo hoje em dia. É claro que depois de selecionar o bico adequado, a velocidade, a pressão e as saídas adequadas devem ser determinadas e alcançadas. Isso pode ser realizado através do catálogo de pontas, que é fornecido por cada empresa fabricante. Esse manual de pontas, como assim podemos chamá-lo, vai descrever os melhores métodos e ajustes para que seja realizada a aplicação de forma mais eficiente e uniforme. 4. Use alturas de barra de pulverização mais baixas. Certifique-se de usar bicos com ângulo de pulverização de 110 graus ou mais. Isso permitirá que a barra seja abaixada mais do que os bicos com ângulos menores, mas garantirá que o padrão de pulverização e a sobreposição adequada sejam mantidos. Em geral, para uma barra com espaçamentos de 20 bicos de 20 polegadas, mantenha uma altura de barra de 24 polegadas ou menos acima do dossel da cultura. Também devemos lembrar que as pontas devem possuir uma pequena angulação no seu posicionamento, para que não haja colisão entre os leques das pontas, dessa forma evitando a sobreposição excessiva do produto. 5. Reduza a velocidade de deslocamento do pulverizador, sempre menos de 10 km por hora. Velocidades mais altas farão com que a barra de pulverização perca estabilidade. Dessa forma, a pulverização não ocorre de forma adequada, ocasionando gotas mais dispersas no ar, aumentando o risco de deriva. Por isso, é extremamente importante fazer a aplicação com velocidades menores para garantir a uniformidade. 6. Use retardadores de evaporação. Existem diversos produtos no mercado para essa finalidade. São conhecidos como adjuvantes. Eles possuem a função de evitar a evaporação muito rápida do produto, fazendo com que ele se mantenha por mais tempo no ar. Dessa forma, auxiliando a sua chegada na planta e evitando desperdício de calda. 7. Direção do vento. Procure sempre analisar o vento antes de realizar uma aplicação. Dessa forma, podemos evitar rajadas de ventos que atrapalhem a pulverização, mantendo ela mais uniforme e com menos risco de deriva a campo. 8. Temperatura e umidade do ar. As condições climáticas no momento da aplicação são fundamentais para um melhor resultado do produto. Sendo temperaturas ideais inferiores a 30 graus, umidade do ar acima de 60%, e ventos abaixo dos 10 km por hora. Essas condições ocorrem antes das 10 horas da manhã e após as 16 horas da tarde. O tamanho das gotas é outro fator que demanda atenção, que depende do tipo de ponta, vazão, pressão, ângulo de jato e propriedade do líquido pulverizado. E por último, 9. Invista em pulverizadores de alta tecnologia. Os pulverizadores autopropelidos são máquinas agrícolas de alto desempenho que realizam a aplicação de defensivos agrícolas de maneira eficiente e assertiva. Contando com motor e transmissão próprios, trabalha de maneira independente. Com ganho nos trabalhos, o uso do autopropelido reduz o custo por hectare da operação agrícola, pois fazem a aplicação dos defensivos agrícolas em áreas maiores em menor tempo, sendo assim aumentando a eficiência da aplicação e garantindo a uniformidade de cobertura do produto aplicado na cultura. Essa foi alguma das informações que trouxemos para demonstrar a importância de se controlar a deriva e algumas dicas para a aplicação com mais uniformidade e qualidade. Espero que tenham gostado do informativo e caso tenham dúvidas e queiram saber mais sobre o assunto, mande mensagem que estaremos à disposição para ajudá-los. Muito obrigado pela atenção. E em caso de dúvidas, sempre procure um engenheiro agrônomo.
Programa UEMP Rádio.